Nesta segunda parte da entrevista de Paulo Freire para o Milênio, você vai conhecer o lado mais íntimo do educador, do homem que aos 76 anos reencontrou o amor. Aqui também ele fala da vida no exílio, da visão de uma sociedade mais justa e mais humana e mostra uma incansável esperança num mundo melhor. Mesmo que este mundo melhor, como diz o próprio Paulo Freire, só chegue muito depois dele ter partido.
O senhor é idealista, um sonhador? O senhor tem esperança?
Claro, claro. Essa questão da esperança, e comigo, é uma coisa muito interessante, precisamente pela forma, ou pela maneira, ou pela razão como eu entendo a esperança na existência humana. Quer dizer, há pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco. Mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso, entende? E para mim, não. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana, que no fundo é algo que se constitui social e historicamente na nossa experiência no mundo com os outros. E por que isso? Eu estou absolutamente convencido de que a inconclusão, o interminado, é uma característica da experiência vital, não? Quer dizer, onde há vida, há inacabamento. Mas, ao nível da experiência existencial, que é a nossa, o inacabamento que continuou, nós somos tão inacabados quanto as árvores, quanto os animais, outros.
O senhor está chamando de inacabamento a continuidade.
Exato. E pela incompletude do ser mesmo, não? Mas acontece que ao nível nosso, do homem e da mulher, nós nos tornamos capazes de, em certo momento dessa experiência histórica do próprio inacabamento, nós nos tornamos capazes de conhecer ou conhecer-nos como inacabados. Quer dizer, o inacabamento, mais do que o puro inacabamento, nós somos conscientes do inacabamento. Ora, a minha tese é a seguinte: um ser que, inacabado, se sabe, porém, inacabado, ele necessariamente se insere num permanente processo de procura. A educação é esse processo. E agora a minha pergunta é a seguinte: será possível procurar sem esperança? Entende? Quer dizer, eu acho uma imensa contradição. Por isso eu respeito os desesperançados, eu reconheço razões de ser que explicam a desesperança, mas a desesperança é um desvio, é uma distorção da vocação de caminhar, que é nossa, que nós inventamos, entende? Então, a esperança em mim não é, como eu disse num dos meus livros mais recentes, eu não sou teimosamente esperançoso. Quer dizer, eu não sou esperançoso por teimosia. Eu sou ontologicamente, quer dizer, faz parte da natureza do meu ser, a esperança. Então, eu não posso negá-la. Agora, o que é que acontece? Há momentos históricos que pertencem não só a mim, não apenas da minha história individual, mas também dela e da história social, em que eu me deixo tocar pelo risco da desesperança. No momento em que eu me percebo um pouco desesperançoso, eu resisto. Entendeu? Eu resisto. Quer dizer, eu brigo contra mim mesmo, eu brigo comigo mesmo. Eu analiso a razão de ser da minha desesperança para poder superar essa razão de ser. Quer dizer, no fundo, eu sou inveteradamente esperançoso. Eu tenho um certo gosto, um gosto gostoso, um gosto verdadeiro, que é no meu ser, na intimidade do meu ser, de brigar pela esperança. Fora disso, eu não me entenderia no mundo.
Mas mesmo hoje, mesmo depois do que aconteceu no Brasil em 64, do que aconteceu no Chile em 75, mesmo depois da queda dos países socialistas da União Soviética, o senhor ainda tem uma esperança política, ao menos, de construir uma sociedade mais justa?
Claro, talvez até mais do que antes. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, com a queda do chamado Muro de Berlim, com a queda do chamado socialismo, tinha um nomezinho oficial, que no fundo era um socialismo policialesco, quer dizer, com a queda do stalinismo, eu acho que o sonho por um mundo menos feio vai ter condições, não exatamente agora, mas passada a estupefação. Porque, no fundo, por exemplo, comecemos pela estupefação das esquerdas. As esquerdas no mundo entraram em estupefação diante das pedras do muro caindo. Levantando-se da estupefação, alguns elementos da esquerda ficaram mais rigidamente stalinistas. É uma minoria e que eu acho que, com todo o respeito que eu tenho, é uma minoria que perdeu o endereço da história. Uma quantidade razoavelmente grande dessa esquerda que lutou, que brigou em defesa dos interesses populares, em defesa da decência, em defesa dos silenciados, para que aceitem o silêncio enquanto manifestação ativa da luta, mas jamais a ser silenciados. Uma grande quantidade de gente da esquerda, estupefata, aderiu ao discurso neoliberal. Veja bem, eu acho que eu e você temos um direito extraordinário, que é o direito de mudar. Mas não tenha dúvida, eu brigo pelo direito que eu tenho de mudar. Agora, eticamente, eu acho que eu tenho que assumir que mudei. O que eu não posso é mudar e dizer que não mudei. O que eu não posso é mudar e pretender continuar a ter o mesmo respeito dos meus companheiros anteriores, que me respeitavam precisamente pelas opções políticas contrárias às que eu tenho hoje. Entende? Quer dizer, por exemplo, se eu amanhã cismar e me convencer de que o discurso neoliberal é o correto, eu escrevo um livro sobre isso e digo, olha, não vem aqui para casa mais falar em processo libertador, porque eu acredito mesmo na ideologia imobilizadora da história, e o que eu acredito mesmo é que a educação deixou de sonhar, não há mais que sonhar na educação, não há mais que pensar em utopias na educação, a educação tem que ser uma prática, uma experiência puramente pragmática de treinamento do educando. É treinar tecnicamente, cientificamente, o educando. Mas enquanto, o que eu não posso é virar esse tipo de homem, querendo, contudo, dizer que sou o mesmo que escreveu esse livro que está na sua mão, e Cartas a Cristina. Entende? Não é. Eu preciso ser coerente com o direito que tenho de mudar. Mas você me perguntou se, apesar de tudo isso, eu continuava otimista, mas esperançoso.
O senhor ainda acredita na utopia socialista?
Eu acredito, eu não vou ver esse negócio, mas a história não se faz com a história não se faz com as presenças de quem sonha, todos os caras que sonham, presentes para ver a história mudando, não dá isso. Mas os outros que vêm, eu acho o seguinte, que Darcy não vai ver, outro grande, calado, outro grande homem que morreu tão recentemente, nem você vai possivelmente ver, mas seus netos vão ver. Eu não creio, te confesso, acreditando nisso que eu chamo projeto humano, e mesmo que ameaçado e submetido a uma série de influências tecnológicas indiscutíveis no mundo que podem amaciar a curiosidade, amaciar a vontade. Mesmo assim, eu acredito que o projeto humano ganhará um dia. Quer dizer, recentemente eu li um artigo de um padre suíço, num jornal suíço, cujo título muito grande era mais ou menos o seguinte: será que a globalização dará ou não dará lugar a um outro maio de 68? Tem que ler um artigo excelente, sobretudo de um suíço, não? Mostrando com uma imensa inquietação a inviabilidade da continuidade de um tal processo. Quer dizer, eu acho que, no fundo, o que há de gente em nós vai se rebelando e vai se rebelar contra uma ética que só cuida do lucro. Entende? E essa não é a ética humana. Uma ética... Olha, eu te digo mais, a liberdade de comércio que se sobrepõe à liberdade das mulheres e dos homens é uma licenciosidade e não uma liberdade. É uma imoralidade. Quer dizer, isso é imoral. E eu não creio que a gente perdure muito, muito, muito tempo tão imoral. Tão, quer dizer, convivendo com distorções. Então, mas é claro, você tem todo o direito, como centenas de pessoas que possam me ver e ouvir, e dizer: nada, Paulo, tu continuas um sonhador. Graças a Deus, continuo um sonhador. Quer dizer, eu aposto no projeto humano.
Há uma história curiosa, pessoal, sua, que eu não sei se o senhor se incomoda de contar, que foi seu reencontro com Dona Ana Maria.
Com?
Com Dona Ana Maria, com sua esposa. O senhor se incomoda de contar?
Ana Maria é minha mulher. Nós nos casamos há 8 anos. Eu devo muito... Eu tinha perdido minha primeira mulher, que trabalhou enormemente comigo, que me acompanhou, que me ajudou, que me assessorou. Até que eu tenho uns amigos que dizem que eu era a teoria da prática dela. Entendeu? Porque eu acho que... A Elza. Eu acho que era uma injustiça a ela e uma injustiça a mim. Ela também era teórica e eu também sou prático. Mas a Elza morreu e a morte da Elza me destroçou. E a morte do marido da Ana Maria também a destroçou. E ela, nós somos amigos desde ela menininha e nos casamos em busca da reinvenção de nós mesmos. Quer dizer, no abalado como eu estava, mas uma coisa interessante, eu estava abalado, mas não desesperançado, até aí, nesse momento, que foi um momento dramático da minha vida. Mas a chegada da Anitta e foi absolutamente importante e fundamental. Quer dizer, ela me ajuda a refazer-me, não? A me reconstruir. Quer dizer, essa é uma outra... Eu acho que quando a gente descobre humildemente a importância de uma outra pessoa na reconstrução da vida da gente, é uma coisa bonita também, é uma coisa gostosa. Quer dizer, a minha gratidão por Anitta é menor do que o meu amor por ela. Quer dizer, porque se só fosse gratidão, não valia. Quer dizer, por gratidão, eu não continuaria com ela. Mas que existe também a gratidão, existe. Mas existe uma amorosidade que reforça a gratidão.
No tempo que o senhor vivia no exílio, como o senhor se sentia?
Olha, eu só não te diria que eu me sentia destroçado, porque, afinal de contas, é muito difícil que eu me destroce, entende? mas eu sofri profundamente. Então, havia dimensões da nossa cultura que me fustigavam, como, por exemplo, o gosto da comida. O gosto da comida era uma coisa no exílio enorme. Quer dizer, quando eu viajava para os Estados Unidos ou quando eu viajava para outros países da Europa, eu saía, eu já tinha os endereços de onde conseguir comer uma má ou uma boa, para mim era sempre boa feijoada, entende? Mas a música também, não? A língua, não? A entonação. Não? Afinal de contas, eu acho que a cultura, que é tudo isso, e mais do que isso, é uma coisa que não nos deixa. Quer dizer, você, quando anda, você anda com a sua cultura. E não há como sacrificar a sua identidade cultural. Eu nunca me senti melhor do que ninguém porque sou brasileiro, mas nunca me senti pior do que ninguém porque sou brasileiro. Quer dizer, eu tenho uma alegria especial por ser brasileiro. Não um orgulho maluco, porque seria, inclusive, burrice. Mas um gosto de falar esse português nordestino, entende?
O gosto. Mesmo tendo sido expulso do seu país, mesmo não podendo voltar ao seu país, ainda assim o senhor mantinha?
Ah, claro, eu mantinha e mantenho a vida toda, precisamente porque quem me expulsou do país não foi o país, foi o poder. Não? O poder em um certo momento da história desse país, o poder, que tinha o poder, me expulsou. Eu não poderia penalizar o país inteiro por causa da distorção de um poder que é histórica. Entende? Então eu jamais tive qualquer mágoa, não, do Brasil, jamais. Nem sequer eu tive mágoa de organismos, de universidades, por exemplo, que tiveram que ficar caladas, silenciadas, quando eu fui preso, minimizado, diminuído, expulso, etc. Nada, nada. Eu acho que não tinham como brigar.
No Brasil hoje, se acredita que existam 40 milhões de analfabetos. O que isso diz da sociedade brasileira?
Olha, isso continua falando da falta de decisão política da sociedade brasileira, da classe dominante brasileira. Quer dizer, olha, educação, saúde, segurança, esses são problemas que implicam uma vontade política, entende? Eu não tenho dúvida nenhuma que, se você tem uma vontade política, necessariamente o dinheiro vem. Por exemplo, uma evidentemente que não vem facilmente, mas você tem que fazer certas transformações nas estruturas do poder. Quer dizer, você não pode pagar menos imoralmente as professoras no país, no Brasil, se você não fizer uma reforma na política de gastos do Brasil. Quer dizer, veja bem, eu não sou contra que um profissional, um procurador, por exemplo, ganhe muito bem, mas o que eu não posso entender é que a distância entre o que ele ganha e o que ganha uma professora seja tão grande. Quer dizer, é preciso haver um acerto nessas coisas. Não, eu não estou propondo que se diminua o salário de quem ganha bem, mas o que é preciso fazer é desumilhar quem não ganha, quer dizer, quem é ofendido. Você imagina o Nordeste brasileiro tem ainda professor ganhando R$15 e comprando giz com esse dinheiro.
Elas
mesmas, quer dizer. E depois se fala tanto contra, se fala tão mal às vezes das professoras brasileiras, dos professores. Eu tenho uma profunda estima pelas professoras e um profundo respeito, porque fazerem o que fazem, apesar de tudo, é uma coisa maravilhosa. Agora, o descaso histórico do poder nesse país com relação à educação e e a dignidade da educadora é uma coisa que me deixa alarmado. Esse descaso é tal que às vezes eu tenho a impressão de que presidentes de república, governadores de estado, prefeitos, não tiveram na vida deles uma professora primária que os ensinou. Eles estão de tal maneira distantes do mundo de uma professorinha, de tal maneira se acham superiores à experiência de uma professora, e elas só aparecem em determinadas festividades para dizer que foi a professora do presidente, e o presidente abraça, que a impressão que eu tenho é que presidentes de república, governador de estado, vêm de outro mundo, um mundo diferente, são mandados por Papai do Céu. Entendeu? Quer dizer, agora, eu não tenho dúvida nenhuma de que é preciso que um governo que eu chamo de sanamente insano, e só assim você pode consertar as coisas, com uma mescla de insanidade na sanidade. Entende?
Professor, como o senhor quer ser lembrado?
Tá ótimo. Uma, essa é uma pergunta muito gostosa. Eu até que vou aprender a fazer essa pergunta a outras pessoas. Puxa, tu sabes que eu nunca tinha pensado nisso. Mas agora que você me desafia, e talvez a minha resposta seja pouco humilde. Talvez seja, eu acho que não. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.